Essa é a lição bíblica semanal, preparada pelos membros da Igreja da Ciência Cristã Independente de Plainfield, Nova Jersey, Estados Unidos da América. As citações são da Bíblia King James e do Livro da Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, edição de 1910, de Mary Baker Eddy. Esta é a lição para domingo, dia 12 de abril de 2026. Tema: o pecado, a doença e a morte são reais? Versículo de outro, Salmo: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Leitura responsiva, Salmo: bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele perdoa todas as tuas iniquidades. Ele cura todas as tuas enfermidades. Ele redime a tua vida da destruição. Ele te coroa com amor e misericórdia. Ele sacia a tua boca com coisas boas, de modo que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor executa justiça e juízo em favor de todos os oprimidos. Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim é a sua misericórdia para os que o temem. A misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança e aqueles que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. A Bíblia, Êxodo: eu sou o Senhor que te cura. Provérbios: filho meu, atenta para as minhas palavras, inclina o teu ouvido aos meus ensinamentos. Não te deixes apartar-se dos teus olhos e guardas no íntimo do teu coração, pois são vida para aqueles que as encontram e saúde para todo o seu corpo. Não te esqueça da minha lei, mas guarda no teu coração os meus mandamentos, pois eles te acrescentarão longos dias, vida longa e paz. Que a misericórdia e a verdade jamais te abandonem. Atas no redor do teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Assim encontrarás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Em todos os teus caminhos reconhece-o, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e afaste-se do mal. Isso será saúde para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Lucas. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. E o servo de certo centurião, que lhe era muito querido, estava doente e à beira da morte. E tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhes os anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando junto, ele junto de Jesus, suplicaram-lhe com instância, dizendo: ele é digno de que lhe façais isso, pois ele ama a nossa nação e construiu para nós uma sinagoga. Então Jesus foi com eles, e quando já estava perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que tu entres debaixo do meu telhado. Por isso, não me julgueis digno de ir ter contigo, mas diz uma só palavra, e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade, tendo soldados sob meu comando, e digo a um vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, voltou-se e disse à multidão que o seguia, digo-lhes que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E os que tinham sido enviados, voltando para casa, encontraram o servo que estivera doente, curado. No dia seguinte, Jesus entrou numa cidade chamada Naim, e muitos dos seus discípulos e muitas pessoas o acompanharam. Quando ele se aproximou da porta da cidade, eis que levaram um morto, filho único de sua mãe, que era viúva, e muita gente da cidade estava com ela. Quando o Senhor a viu, teve compaixão dela e lhe disse, não chore. E aproximando-se, tocou no esquife, e os que o carregavam pararam. E ele disse, jovem, eu te digo, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E ele o entregou à sua mãe. E todos ficaram tomados de temor e glorificaram a Deus, dizendo, levantou-se entre nós um grande profeta e Deus visitou o seu povo. E um dos fariseus desejava que ele comesse com ele. E entrando na casa do fariseu, sentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, que era pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com perfume. E estando por detrás de seus pés, chorando, começou a lavar-lhe os pés com lágrimas e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. Quando o fariseu que o havia convidado viu isso, disse consigo mesmo, este homem que fosse profeta, saberia quem é essa mulher que o está tocando e que tipo de mulher ela é, pois é uma pecadora. E Jesus respondendo, disse-lhe, Simão, tenho algo a dizer-lhe. E ele disse, mestre, dize-me. Havia um certo credor que tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. E não tendo eles como pagar, perdoou a ambos. Diga-me, qual deles o amará mais? E Simão respondeu, eu suponho que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, tu julgaste corretamente. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vê esta mulher, entrei na tua casa e não me deste água para lavar os pés. Mas ela lavou-me os pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos da sua cabeça. Tu não me beijaste, mas esta mulher, desde que entrou, não parou de beijar meus pés. Tu não ungiste a minha cabeça com óleo, mas esta mulher ungiu os meus pés com perfume. Portanto, eu te digo, os seus muitos pecados lhe foram perdoados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco perdoa, pouco ama. E ele lhe disse, os teus pecados estão perdoados. E os que estavam à mesa com ele começaram a dizer entre si, quem é este que também perdoa pecados? E ele disse à mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. Salmo, que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que o teu caminho seja conhecido na terra e a tua salvação entre todas as nações. Lerei agora as passagens correlatadas com o livro Texto de Ciência e Saúde com a chave das escrituras de Mary Becquered, edição de 1910. Toda a realidade está em Deus e em sua criação harmoniosa e eterna. Aquilo que Ele cria é bom, e Ele faz tudo o que foi criado. Portanto, a única realidade do pecado, da doença ou da morte é o terrível fato de que as irrealidades parecem reais à errônea crença humana, até que Deus revele a verdadeira natureza. Elas não são verdadeiras, porque não são de Deus. Aprendemos na ciência cristã que toda a desarmonia da mente ou do corpo mortal é ilusão, não possuindo realidade nem identidade, embora pareça real e idêntica. A ciência cristã revela Deus não como autor do pecado, da doença e da morte, mas como princípio divino, ser supremo, mente, isento de todo mal. Ensina que a matéria é a falsidade, não o fato da existência, que os nervos, o cérebro, o estômago, os pulmões e assim por diante, enquanto matéria, não possuem inteligência, vida nem sensação. A saúde não é uma condição da matéria, mas da mente, e os sentidos materiais não podem fornecer um testemunho confiável sobre o assunto de saúde. A ciência da cura mental demonstra ser impossível que qualquer coisa além da mente testemunhe com veracidade ou revele o verdadeiro estado do homem. Portanto, o princípio divino da ciência, invertendo o testemunho dos sentidos físicos, revela o homem como harmoniosamente existente na verdade, que é a única base da saúde. E assim a ciência nega todas as doenças, cura os enfermos, derruba as falsas evidências e refuta a lógica materialista. A oração que reforma o pecador e cura o enfermo é uma fé absoluta de que todas as coisas são possíveis para Deus, uma compreensão espiritual dele, um amor altruísta. Assim, como grande exemplo, o curador deve falar com a doença como alguém que tem autoridade sobre ela, deixando que a alma domine as falsas evidências dos sentidos corpóreos e afirme seus direitos sobre a mortalidade e a doença. O mesmo princípio cura tanto o pecado quanto a enfermidade. Quando a ciência divina superar a fé na mente carnal, e a fé em Deus destruir toda a fé no pecado e nos métodos materiais de cura, então o pecado, a doença e a morte desaparecerão. A cura física da ciência cristã resulta agora, como na época de Jesus, da operação do princípio divino, diante do qual o pecado e a doença perdem sua realidade na consciência humana e desaparecem tão natural e necessariamente quanto as trevas dão lugar à luz e o pecado à reforma. Agora como então, estas obras poderosas não são sobrenaturais, mas supremamente naturais. Elas são o sinal de Emmanuel, ou Deus conosco, uma influência divina sempre presente na consciência humana e que se repete, vindo agora como foi prometido anteriormente. Pregar a liberdade dos cativos, dos sentidos, e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. O mesmo poder que cura o pecado, também cura a doença. Esta é a beleza da santidade, quando a verdade cura o enfermo, expulsa o mal, e quando a verdade expulsa o mal, chamada doença, cura o enfermo. Já foi dito, e com razão, que o cristianismo deve ser ciência e a ciência deve ser cristianismo. Caso contrário, um ou o outro é falso e inútil. Mas nenhum dos dois é insignificante ou falso, e ambos são semelhantes na demonstração. Isso prova que um é idêntico ao outro. O cristianismo, como Jesus o ensinou, não era um credo, nenhum sistema de cerimônias, nenhum dom especial de um Jeová ritualístico, mas era a demonstração do amor divino, expulsando o erro e curando os enfermos, não meramente em nome do Cristo ou da verdade, mas na demonstração da verdade, como deve ser o caso nos ciclos da luz divina. Jesus contemplou na ciência o homem perfeito, que lhe apareceu onde o homem mortal pecador aparece aos mortais. Nesse homem perfeito, o Salvador viu a própria semelhança de Deus, e essa visão correta do homem curou os enfermos. Assim Jesus ensinou que o reino de Deus é intacto, universal, e que o homem é puro e santo. Jesus estabeleceu sua igreja e manteve sua missão sobre um fundamento espiritual de cura por Cristo. Ele ensinou a seus seguidores que sua religião tinha um princípio divino que expulsaria o erro e curaria tanto os enfermos quanto os pecadores. Ele não reivindicava inteligência, ação ou vida separada de Deus. Apesar da perseguição que isso lhe trouxe, ele usou seu poder divino para salvar os homens, tanto corporal quanto espiritualmente. A pergunta, então, como agora, era: como Jesus curava os enfermos? Sua resposta a esta pergunta foi rejeitada pelo mundo. Ele então dirigiu-se aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu, o Filho do Homem, sou? Ou seja, quem ou o que é identificado como a expulsão do mal e a cura dos enfermos? A vida, a verdade e o amor divino, e não uma personalidade humana, eram os curadores dos enfermos e uma rocha, um alicerce firme no reino da harmonia. Sobre essa base espiritual e científica, Jesus explicou suas curas, que pareciam milagrosas aos olhos dos de fora. Ele mostrou que as doenças não eram expulsas nem pela corporalidade, nem pela matéria médica ou pela higiene, mas pelo Espírito Divino, que expulsava os erros da mente mortal. A soberania, a supremacia do Espírito era o fundamento sobre o qual Jesus construiu. Seu sublime resumo aponta para a religião do amor. Jesus estabeleceu, na era cristã, o precedente para todo o cristianismo, teologia e cura. Os cristãos estão sob ordens tão diretas agora quanto estavam naquela época, para serem semelhantes a Cristo, possuírem o Espírito de Cristo, seguirem o exemplo de Cristo e curarem os enfermos, bem como os pecadores. A mente é a mestra dos sentidos corporais e pode vencer a doença, o pecado e a morte. Exerça essa autoridade dada por Deus. Tome posse do seu corpo e governe os seus sentimentos e ações. Erga-se na força do Espírito para resistir a tudo que é contrário ao bem. Deus tornou o homem capaz disso, e nada pode anular a capacidade e o poder divinamente concedidos ao homem.